Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Abre mais um boletim ao vivo aqui para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E, claro, num fim de semana tumultuado, Trump impondo sanções à China, perigo de retaliação, impasse nos fretes no Brasil, mas nós agora vamos dar uma paradinha para falarmos do Rota 2030. Isso mesmo, aquele programa que viria a substituir, ou que irá substituir, o Inova Alto, que saiu de cena no final de 2017, até agora não entrou em vigor, mas tem discussões à frente que merecem ser ouvidas. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com Ricardo Bacelar, ou Bacelar, da KPMG, líder do setor automotivo, naquela que é uma das maiores empresas mundiais de auditoria e consultoria. Venham comigo, então, Rio de Janeiro. Ricardo Bacelar, boa tarde, seja bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Osmani. Começo agradecendo pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar falando para você e para a sua audiência.
Prazer é todo nosso. Ricardo, vou fazer uma breve apresentação sobre o Rota 2030, aqueles que estão chegando agora, explicar um pouquinho melhor então, e aí a gente já começa. Pois bem, o Rota 2030, como eu disse, vai substituir o Inova Alto. Está havendo uma quebra de braço entre o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, querendo mais incentivos ao setor automotivo, inclusive atendendo reivindicações desse setor, e o Ministério da Fazenda, naturalmente, dono da chave do caixa, tentando segurar e, no máximo, soltando aí incentivos na base do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Pois bem, ainda assim, mesmo vingando essa proposta, essa decisão do Ministério da Fazenda, nada estamos falando de 1,5 bilhão de reais por ano em subsídios ao setor automotivo. Pois bem, a questão que vamos discutir com o Ricardo é o seguinte: Ricardo, é importante esses subsídios para especificamente, vamos falar em primeiro momento, Ricardo, especificamente do carro elétrico ou a qualquer outra a célula, por exemplo, qualquer outra fonte de energia que não seja a combustão?
Boa pergunta, Gilmar. Se você me permitir, eu vou dar só um pouquinho mais de contexto na resposta. Primeiro, a gente precisa entender, né, a relevância dessa discussão, porque ela se trata de uma discussão global e não local, né? A indústria automotiva está discutindo a eletrificação da sua frota em nível global, e como nós estamos tratando de uma indústria global, nós não podemos ficar de fora do radar. A outra questão importante também é que nesse processo de eletrificação da frota, além dele ter um planejamento de implementação de longo prazo, até porque não existe condição de você substituir toda a frota de veículos do dia para a noite, né? Então, haver uma implementação do programa de forma paulatina, ela também não representa a eliminação completa de motores a combustão. Mas, inclusive, nós desenvolvemos uma pesquisa da indústria automotiva já há 19 anos, estamos caminhando agora para o inverno, uma pesquisa, e ela está sempre apontando que a utilização de motores a combustão vai durar muitos anos. Só para você ter uma ideia, a projeção da última pesquisa aponta que em 2040 a expectativa é que nós tenhamos o mercado subdividido mais ou menos quatro partes iguais, ou seja, uma parte de motores elétricos plug-in, de tomada, né, que dá uma tomada para carregar, os veículos híbridos ou com células de combustível, os veículos a gasolina, isso é uma pesquisa global, né, de motor a combustão, e os veículos híbridos, perdão, diesel. O diesel é tratado com uma categoria diferente.
Perfeito.
A expectativa lá em 2040 é a gente ainda ter muito veículo a combustão. Tá? O que acontece também é que a indústria automotiva é uma indústria que está tão sensível, né? Ela depende muito de volume de produção. Então, é fato que numa linha nova de veículos elétricos, né, eles não vão começar com uma produção larguíssima, escalas, quais são as tecnologias de combustão, os veículos elétricos serão, sim, um pouco mais caros do que os veículos convencionais. E para eles terem espaço de mercado, os governos têm trabalhado isso na forma de subsídio. Então, quem está mais na frente nesse mercado, por exemplo, a China, né, apesar de estar na frente, está fazendo um investimento muito grande, ela vendeu hoje correspondente a 0,3% da sua frota de veículos em termos de veículos elétricos. Então, muito pouco ainda.
Agora,
pode aumentar um volume maior.
Uhum.
Permita que não haja necessidade de subsídios, ainda vai demorar bastante tempo de desenvolvimento e de adoção desses veículos por parte do mercado.
Bem, Ricardo, eu queria fazer, na verdade, queria fazer duas observações, talvez até um pouco mais longa, mas o contexto é mais complexo e vocês, os telespectadores, vão entender. Você falou da questão global. Ótimo, tudo bem. O Brasil, para ser um jogador, ele vai precisar ter presença nesse mercado, né? Já que o flex nosso, ou o híbrido flex elétrico e combustão, também não vai ser exportado, porque é um fenômeno nacional. Pois bem, então fala-se nessa possibilidade de que o Brasil deveria desenvolver com o máximo de celeridade possível. Tá, só que, de um lado, você mesmo mencionou, quando o nosso carro elétrico ou a célula tiver desenvolvido, os outros players já vão estar com seus mercados abastecidos, ou seja, nós vamos chegar tarde, com toda certeza, não há a menor dúvida disso. Então, quer dizer, estamos olhando para o mercado interno, eu não consigo ver nenhuma possibilidade de mercado externo a médio prazo ou mesmo a longo prazo. Então, estamos falando de mercado interno. Aí, quando a gente olha para o mercado interno, o que nós temos, Ricardo? Nós temos hoje uma matriz do energética, que é o etanol, 90% sem efeito, sem carbonização, ou seja, ela não é poluente. A eficiência do etanol deve ser melhorada com as pesquisas. Estamos aí vendo o biocombustível de segunda geração cada vez mais ganhando força, e ele vai chegar cada vez mais competitivo no mercado. E também, Ricardo, aí fazendo eco ao que a Letícia Costa, da Prada Assessoria, nos informou. Exatamente, há dois dias atrás, ela também comentou, falou, a gente não tem necessidade nem de investimentos também subsidiados do Rota 2030 para dar mais eficiência energética aos motores a etanol, porque é um conhecimento que as montadoras detêm, é um conhecimento que a pesquisa detém, e só não é aplicado porque sempre tem aqueles velhos problemas. Você se lembra do Inovar Alto e de outros programas que, até para adoção do airbag, as montadoras criaram problemas. Essa é uma realidade que está aí. É só fazer uma pesquisa no Google, a gente vê como foi se protelado. Então, Ricardo, é o seguinte: o custo Brasil, o gigantismo da indústria automobilística, justifica subsídios para esses dois vetores aí do setor num momento de restrição brutal orçamentária, num momento de prioridades, com a economia andando mais lenta do que o próprio governo vinha admitindo antes? Enfim, essa é a questão que eu gostaria que você nos posicionasse, independente de questões conjunturais do ponto de vista de necessidade ou não desse setor.
Bom ponto, eu vou dividir a resposta em dois pedaços, completamente parecidos.
Uhum.
A primeira, com relação à necessidade da eletrificação da frota, de novo, isso é um movimento global.
Uhum.
Né? Eu, particularmente, estou envolvido no movimento, Junque, temos discutido bastante com a Fábio sobre isso, né, no sentido de mostrar que existe viabilidade da utilização do etanol como fonte energética de veículos elétricos, ao contrário da aposta global de você trabalhar com modelos híbridos, ou seja, modelos que você precisa carregar numa tomada.
Uhum.
Por quê? Porque essa discussão, mesmo no nível global, ela se desdobra em dois problemas muito graves. O primeiro é a origem da fonte de energia elétrica. Quando você olha, eu vou voltar ao caso da China, porque é o país mais desenvolvido nesse sentido, né? Quando você olha a matriz energética da China, você vai observar que a maior parte da energia elétrica gerada na China é através do uso de carvão. Ou seja, então toda essa discussão de uma solução limpa, de uma solução sustentável, ela cai por terra, porque é óbvio que se você estiver usando uma fonte alimentada com carvão para gerar energia elétrica para veículos elétricos, você não está diminuindo a emissão de CO2 e se aumentando. Então, esse é um ponto importante, onde o etanol, comparado com essa solução, ele ganha de lavada, ele ganha por muitos corpos. Claro. O grande problema nesse caso é que o etanol, particularmente, ele não tem visibilidade global. Tá? O segundo ponto é o custo de implantação de infraestrutura para alimentar esses veículos elétricos plug-in é muito elevado. Só para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de estar na China em dezembro do ano passado e constatar com meus próprios olhos que uma das principais críticas dos usuários que já tinham veículos elétricos era a falta de pontos de recarga. Então você imagina que a China, com toda aquela exuberância econômica e com todo o investimento, todo o foco que o governo chinês está dando para veículos elétricos, ele não consegue suprir o mercado com pontos de recarga, imagina outros países menos favorecidos. Então, isso, de novo, reforça a alternativa da gente pensar seriamente na utilização do etanol como fonte energética de células a combustível, porque a nossa infraestrutura está encantada. Se você olhar o Brasil hoje, a falta do Chuí, vai ser muito difícil encontrar um posto que já não esteja capacitado a abastecer um veículo de etanol.
É claro.
Então, também concorre o favorecimento dessa alternativa. Agora, é óbvio que, se a gente não tem escala global, aí a gente teria que voltar os anos para entender por que a gente hoje vive essa situação no Brasil, né? Você vai precisar de investimento local. Né? É claro, de novo, que isso não significa a substituição da troca de veículos que já existem. Eu costumo dizer que isso é um jogo que você não aposta no cavalo só.
Não, entendi, então, claro.
Se a necessidade do mercado, você vai ter espaço para veículos a diesel, veículos a combustão gasolina, veículos a combustão etanol, e por que não veículos elétricos.
Agora,
no caso dos elétricos, o que a gente está discutindo aqui é a importância de nós valorizarmos a alternativa de etanol com célula combustível, porque isso vai necessitar de um investimento muito menor, vai utilizar um produto efetivamente sustentável, zero emissão, e vai atender as normas de mercado.
Agora, o que a gente equivale dizer, então, Ricardo, que para aqueles que estão chegando agora, que o que se pode ser defendido, na sua visão, é que no futuro poderíamos continuar termos ainda o etanol, né, sem naturalmente eliminar essa matriz. E se alguém tivesse o carro que também fosse a bateria, hoje ele fala, hoje eu não vou rodar com etanol, vou carregar minha bateria na tomada da minha casa e vou rodar. É mais ou menos assim, né, Ricardo?
Sim, porque se você olhar hoje, por mais condição que ainda exista de você desenvolver o etanol, e isso é verdade, eu estive visitando, inclusive, centros de pesquisa ao redor de Campinas, até para entender melhor o que estava acontecendo em termos de tecnologia, não só eletrônica, mas de plantio também, eletricista inteiro, Então, existe sim um potencial muito grande de você desenvolver muito mais a plantação de cana e, consequentemente, a produção de etanol, o etanol muito melhor do que hoje nós temos. Né?
Inclusive os motores, né, Ricardo? É a eficiência energética dos motores é algo de concepção considerada risível. As montadoras só não dão uma maior eficiência porque não quiseram ainda, né?
Tem uma discussão estratégica que cabe até as montadoras responderem, mas
exato.
Eu quero pegar no fato de que, ainda que a gente pensasse nisso, e de novo, não é um ou outro, existe espaço para todos, tá? Uhum. Só com efeito de comparação, a gente estaria falando de um motor a combustão com etanol puro, um etanol 2.0, a gente estaria falando de um veículo que talvez tivesse 20 gramas por litro.
Uhum.
Mas se a gente estiver falando de um veículo com célula de combustível no etanol, a gente pode estar falando de um veículo que fará 60 km por litro.
Uhum.
É uma diferença muito grande, muito grande. Mas, de novo, ainda assim, está longe do dia que a gente vai ter que fazer uma escolha de Sofia, ou isso ou aquilo.
É
um espaço para todas as alternativas de mercado.
Claro, nós defendemos o livre mercado defendemos as opções dos consumidores dentro daquilo que eles possam ter condições de adquirir. A questão, e você lembrou agora do Centro de Pesquisas ao redor aqui de Campinas, e nós também já conversamos com a Carolina Grassi, que você conhece, ex-líder de pesquisa do CTBE, hoje pesquisando na Unicamp também, a companheira do Gonçalo Pereira, enfim, nomes que dispensam apresentação na pesquisa do etanol e, sobretudo, etanol de segunda geração. Pois bem, ela mesmo falando aqui, ela falou, Giovanni, está se desviando o foco. É recurso e tempo e massa crítica para o carro elétrico. E ela nos disse isso mais especificamente, Ricardo. Mal se falava do Rota 2030. Foi no dia 20 de fevereiro deste ano, né? Embora o Inovar Alto já tivesse acabado. Pois bem, ela falou, estamos desviando um monte de situações de potencial, sendo que o etanol, ele pode melhorar a eficiência e ele melhorando toda a eficiência, seja na produtividade no campo e na produtividade na indústria, seja na produtividade, na eficiência de rodagem por parte do consumidor, ele vai ser mais barato, ele vai ser tão barato quanto poderia ser hoje o carro elétrico, né? Porque na comparação entre aquilo que se roda com carro elétrico e aquilo que se pode rodar com etanol, o custo seria menor para o carro elétrico. Nesse ângulo, Ricardo, o que, que você diz?
Eu já estive com o Gonçalo e Carol pelo menos 2 vezes, conversando com eles lá, já fiz 2 visitas a eles justamente sobre esse tema. E eu diria para você o seguinte, no curto prazo, é fato, né, que você vai ter um custo muito menor de desenvolvimento, até porque você vai estar usando esse etanol 2.0 num veículo, a concepção de um veículo que já existe hoje. Né? Você vai fazer pequenas modificações eletromecânicas nesse veículo e pronto. Só que a médio e longo prazo, tá? O veículo elétrico, ele traz uma série de outras vantagens. Né? É um veículo que ele necessita de um conjunto de peças muito menor do que um veículo a combustão. Então, ele vai ser um veículo muito mais leve, que também concorre com a eficiência energética. Né? Ele vai demandar muito menos manutenção, justamente porque tem uma quantidade de componentes muito menor. Então, ele vai ser um veículo muito mais acessível. De novo, hoje, não dá para ter essa visão de curto prazo, porque, mais uma vez, um produto da indústria automotiva precisa de volume para sustentar um modelo de negócio. Então, na medida que você, a médio e longo prazo, você alcança um volume satisfatório, esse produto, esse veículo, ele vai ter condição de ser muito mais barato do que o veículo a combustão.
Entendi.
Mas bem mais barato. Bem mais barato. Então ele vai ser mais econômico E vai ser mais barato.
Ricardo, fazendo uma. Retroagindo em algumas situações, desde quando os governos estimulam a indústria automobilística, dada ao gigantismo, a capacidade, a capilaridade dessa cadeia e o poder de carrego que ela tem para quase todos os setores da economia, que aliás não se discute, mas a gente dá uma olhada em algumas situações. Se nós pegarmos um passado mais recente, a gente vai ver que o único programa de incentivo que deu resultado para a indústria automobilística e que resultou em resultado para o consumidor foi o programa do carro popular. Desde então, ou por protelação ou porque o andamento da economia brasileira não ajudou a carregar todo o desenvolvimento que se exigiu, né, nos outros programas, com a renúncia, por exemplo, até de IPI, parece que não vingou. A pergunta é a seguinte, agora independente de como vai ser costurado esse a Rota 2030, Ricardo. Não há um temor de vocês também, como analistas, olhando aí a conjuntura como um todo, de mais uma vez o Brasil que está com todos esses problemas conjunturais, não sabemos também nem como vai ser o programa do futuro presidente, né, se é que vai manter alguma linha que vá poder dar um trabalho para o mercado de uma maneira um pouco mais fluida, né? Não há um risco de que todo um dinheiro que vai ser renunciado pode não acabar dando certo porque a conjuntura não vai adiantar, o governo não vai fazer a sua famosa parte, Ricardo?
Olha, a indústria certamente só pode responder por ela. Uhum. Né? Então,
Você como analista que acompanha o setor automotivo de uma maneira geral.
Uhum. Eu diria para você que tem um ponto que é pouco explorado nessa agenda do Rota 2030, mas que ele tem uma relevância enorme nessa discussão que nós estamos fazendo agora.
Uhum.
E ele foi um fruto extremamente positivo no geral, né? E foi desenvolvimento tecnológico local. Então, quando a gente fala, por exemplo, de toda essa discussão de hoje, né, trazer veículos elétricos para o Brasil, existe uma direção, e tem uma briga muito grande por isso, né,
uhum,
para que a gente não perca a inteligência do processo.
Uhum.
Então, de novo, se a gente mais uma vez pensar em eletrificação de frota, apostando mais numa solução de etanol com célula de combustível, a gente vai internalizar essa tecnologia aqui no Brasil.
Uhum.
Até tirando um projeto que eu diria irônico, do fato de não existir essa perspectiva em nenhum outro lugar do planeta.
Uhum.
Né? Então, nós temos toda a condição de termos donos dessa tecnologia e, dependendo da locação internacional do país, que estiver conduzido o país nos próximos anos, inclusive
uhum,
exportar essa tecnologia para o mundo todo, porque tecnicamente, sobre qualquer análise, é a melhor alternativa de eletrificação de todas que existem no mundo.
Uhum.
Você pode colocar aí a eletrificação fluida, você pode colocar inclusive célula de combustível com hidrogênio, você pode colocar diesel, você pode colocar qualquer tipo de combustível forte, o etanol ganha de lavada de todos eles. Então, nós temos ouro em pó na mão. A gente só precisa saber conduzir isso da forma correta.
Perfeito. Não, essa,
então, a
essa...
gente não só resolveria uma questão muito importante local, terra, como criaria um ativo de alto valor de exportação.
Uhum, não, perfeito. Essa sua colocação foi importante. Uma maneira de você aumentar o poder de domínio sobre uma tecnologia de etanol, agregando isso como célula na futura frota eletrificada que venha a surgir, né? Ou seja, nós já temos a matriz do etanol como algo praticamente só brasileiro e teríamos a célula a etanol também uma coisa só brasileira, então, né, Ricardo? Mais ou menos isso.
se você me permite se adicionar, como resultado dessas minhas caminhadas pelo centro de pesquisa, eu poderia dizer para você e para os seus ouvintes que a gente está muito mais próximo da viabilidade dessa solução do que a gente imagina. Já existe um domínio muito grande de laboratórios nacionais em cima da tecnologia de células de combustível com etanol. Eu mesmo fiquei particularmente impressionado com o que eu pude ver aí nos últimos meses. Então, nós não estamos tão longe assim, do que pode se tornar essa solução mais viável. É claro que isso vai exigir investimento, vai exigir foco, e essa é a batalha que a gente está tendo com a indústria, no sentido de olhar para essa solução com um caráter especial, e não simplesmente adotar soluções internacionais para cá que vão gerar um custo de infraestrutura enorme.
Ricardo, no caso esse debate travado dentro da indústria entre a possibilidade de trazer de fora aquilo que o conhecimento lá fora, inclusive nas suas próprias matrizes, já estão desenvolvendo, e que poderia ser aplicado aqui, replicado aqui, e, de um lado, esse debate no qual você tenta ajudar, tentando promover, olhar essa questão da célula combustível de etanol. Pois bem, as montadoras se sentem divididas, elas são pressionadas a aceitar o que vem de fora, Ricardo?
Eu diria para você que as montadoras, elas também estão extremamente surpreendidas com as informações que a gente tem passado para elas com relação a exatamente esse nível de domínio tecnológico que a gente já tem de uma futura solução de etanol de células de combustível. Isso é absolutamente novo, isso não faz parte do planejamento deles até agora. Então, as coisas estão evoluindo numa velocidade muito grande. Eu tive uma conversa rápida com o Medalha essa semana, exatamente sobre isso, porque estão todos muito surpresos com essa perspectiva. Isso era tratado como um traço, como aquela coisa tipo um miragem no deserto, e rapidamente a gente está conseguindo mostrar que está longe de ser uma miragem, é algo palpável, é algo factível, é óbvio e perigoso. Você vai precisar de investimento para isso, e o Rota 2030 tem um capítulo para tratar disso. Então é premência, é super importante que ele seja aprovado para deslanchar alguns investimentos e, obviamente, que eles sejam bem direcionados para o nosso benefício brasileiro. Né? Eu até complementando aqui, dentro desse contexto que nós estamos discutindo, eu fui convidado para ser o chair do painel dos presidentes dos engenheiros-chefes do Congresso Internacional da SAE, um dos maiores eventos da indústria automotiva aqui no Brasil, que ocorre na primeira semana de setembro. E eu tive a oportunidade de escolher exatamente esse tema do painel dos engenheiros. Então, nós vamos ter lá três engenheiros de três empresas de renome e um pesquisador para botar aí a visão acadêmica, justamente para estar discutindo esse contexto aqui. Ou seja, até onde é viável, em quanto tempo nós temos uma solução de etanol por célula de combustível, não em nível de laboratório, mas em nível industrial.
Perfeito. Ricardo, você que acompanha naturalmente tanto aqui quanto lá fora, no que diz respeito a motores com maior eficiência, com os motores a combustão, com maior eficiência, menor taxa de carbonização e etc., etc., os países estão impondo às suas empresas. Falam, eu quero para tal data, tal dia e acabou. Quer dizer, sem ajuda absolutamente nenhuma. No caso do carro elétrico, ou a célula de hidrogênio, por exemplo, nenhuma empresa é obrigada a desenvolver, porque os governos não podem exigir isso delas também, né? Pois bem, eles têm ajuda lá fora de seus governos, do mesmo modo que nós estamos preconizando aqui, a diferença é que eles têm mais caixa e nós não, né?
Todos, absolutamente todos. Na verdade, existe uma grande pressão por redução de emissão de CO2 e tem outras motivações mais comerciais. Eu vou voltar no caso da China porque, de novo, falar desse assunto de eletrificação e não falar da China, que é a locomotiva desse assunto global, estaria faltando uma peça importante nesse jogo. Então, só para você ter uma ideia, a China, ela, no final do ano passado, ela decidiu que reduziria o consumo de combustível fóssil no país em 10%. Isso, em um primeiro momento, parecia um incentivo indireto para a produção de veículos elétricos, que fato é. Só que o que está por trás disso é um jogo político e financeiro muito grande, porque a China ela não produz petróleo. Ela tem uma dependência de 100% de petróleo internacional, grande parte desse petróleo vindo da Rússia. Então, o que a China efetivamente quer é reduzir em 10% a compra de petróleo. E é uma conta alta de se pagar. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Né? Então, eles usam um apelo verde, um apelo de sustentabilidade na frente, mas atrás eles têm interesses políticos e econômicos muito grandes que sustentam isso.
Claro.
Quando você olha para a Europa também tem um problema muito grande, né? Porque grande parte da fonte elétrica da Europa ou está em carvão ou está em energia nuclear. Todos os dois são terríveis. Né? Então eles precisam ter uma alternativa mais viável. Eles precisam que dois colocam na frente, né, um discurso verde, sustentável, ecológico, mas que traz que tem um problema muito grande para resolver. Então, todos os países, cada um a seu modo, eles têm um objetivo, né, político e financeiro muito grande, na maioria dos casos é a dependência da conta de petróleo que não produzem, mas tem um problema de matriz energética muito grande. Nós, nesse aspecto, por conta do etanol, a gente está numa posição muito mais confortável. Por que que a gente então não tem mais visibilidade no cenário global? Porque hoje a nossa frota completa, somando todos os veículos no Brasil, ela corresponde a no máximo 3% só da frota global. Então isso não dá muito poder de barganha para nós. Quando a gente fica discutindo aqui, mas eu queria ter voz, eu queria mostrar para vocês que existe etanol, que etanol é uma alternativa. A gente só vai conseguir isso jogando o mesmo jogo que eles. Porque na medida que a gente consegue provar, que a gente consegue produzir um veículo elétrico aqui, com célula de combustível, mas em vez de usar hidrogênio, a gente usa etanol, e a gente consegue uma eficiência energética espetacular e uma infraestrutura de abastecimento, a gente não pode esquecer isso, é muito importante, já pronta, investimento zero aqui no Brasil, essa é uma alternativa que não tem competidor.
Perfeito, perfeito.
E aí, mais uma vez, se o Brasil tiver vocação internacional, porque, de novo, a gente não estaria dominando tudo simplesmente a tecnologia de célula de combustível com etanol. A gente domina o ciclo inteiro, desde a produção, da plantação da cana, da colheita, armazenagem, logística de transporte, distribuição, armazenamento nos postos. A gente domina de ponta a ponta o ciclo inteiro. Isso é caso único no mundo inteiro.
Exatamente.
Então, como eu falei, isso é ouro em pó para o Brasil exportar.
Maravilha, maravilha. Ricardo, as explicações, naturalmente, elas são complexas e demandaria muito mais tempo da gente. E a gente vai voltar aqui, porque logo mais o Rota 2030 deverá ter uma definição, o Temer deverá assinar qualquer coisa aí nos próximos dias. E quem sabe a gente volta novamente aqui mais uma vez. Por enquanto, ficamos agradecidos. Foi um prazer falar com você, Ricardo, então, e um bom final de semana, ok?
Prazer, todo meu. Estou sempre à disposição de vocês. Um ótimo final de semana para vocês e todos os outros.
Ok, muito obrigado. Rota 2030, a gente já abordou aqui há 2 dias atrás, discutindo talvez a desnecessidade de incentivo para a melhoria da eficiência energética dos motores a etanol, ou seja, porque essa tecnologia já existe, é só as montadoras aplicarem. Já no caso da eletrificação, o grande pulo do gato, segundo o Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG, é a gente ter uma frota no futuro eletrificada, mas com a célula de combustível a etanol. Ou seja, aí estaremos dominando e por aí talvez possa justificar os subsídios que está sendo negociado entre as montadoras e o governo dentro do programa Rota 2030. Notícias Agrícolas agradece a sua participação aqui nesse boletim e aguarde que o Alexander Horta vai fechar o mercado agora com Nova York. Obrigado.